portanto, tal, penso que, por omissão, está aprovada esta alteração. Portanto, temos, como informações não tenho mais questão nenhuma, nem mais referência nenhuma a fazer, passava ao ponto 2 e passava à apreciação e votação da ata 26 de 20 de abril de 2016. Os senhores deputados têm alguma referência, alguma alteração a propor? Não têm? Quem vota contra? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Portanto, passávamos ao ponto 4, discussão do projeto de resolução número 138/13, primeira do PCP, pela melhoria da qualidade do serviço prestado no Centro Hospitalar de Médio Tejo e do projeto de resolução 253/13/1 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o reforço do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Eu dava a palavra aos senhores deputados do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria, em primeiro lugar, apresentar os meus cumprimentos ao senhor Presidente e aos senhores deputados desta Comissão, à qual não pertenço, mas, como compreenderão, participo hoje nesta reunião na medida em que a matéria que está em discussão, na sequência da apresentação deste do projeto de resolução por parte do PCP, diz respeito ao meu círculo eleitoral e daí a razão de participar hoje nesta reunião. De facto, o PCP apresentou este projeto de resolução sobre o Centro Hospitalar do Médio Tejo, conhecedor das consequências que têm vindo a decorrer para as populações de opções que foram tomadas em sede de uma chamada reestruturação do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Este Centro Hospitalar é constituído por 3 hospitais, o Hospital de Torres Novas, o Hospital de Tomar e o Hospital de Abrantes, e na sequência dessa reestruturação houve uma concentração de valências em alguns hospitais com um encerramento em outros. E houve opções que se revelaram particularmente graves. Desde logo a concentração das urgências no Hospital de Abrantes, da urgência médico-cirúrgica, o que fez com que populações que distam muito de Abrantes passassem a ter de recorrer em caso de urgências a esse hospital. É extremamente complicado, em qualquer circunstância, mais ainda para quem não disponha de transporte próprio. Alguém que resida em Ourém e que tenha de se deslocar ou que tenha um familiar no Hospital de Abrantes, dificilmente consegue ir e vir no próprio dia, dada também a carência de transportes públicos que afeta aquela região. As populações passaram a ter de... criou-se uma confusão generalizada. As pessoas que recorriam ao Hospital de Torres Novas e chegavam ao Hospital de Torres Novas e afinal não é aqui, têm que ir para Abrantes. Para além disso, um outro aspecto particularmente grave foi a inexistência de medicina interna em todas as unidades hospitalares. Todos os profissionais de saúde, enfim, com quem falámos sobre este aspecto, diziam que um hospital sem medicina interna dificilmente é digno desse nome. E, portanto, houve uma depauperação de unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo em nome de uma racionalização de recursos que, de facto, se veio a revelar completamente inadequada e que teve, de facto, como consequência criar o caos em alguns serviços, criou-se uma situação caótica nas urgências do Hospital de Abrantes e grande parte da população daquela região ficou mais longe do acesso a cuidados de saúde, perdeu cuidados de saúde de proximidade que tinha, deixou de ter, passou a ter que recorrer a unidades concentradas e com uma situação absolutamente caótica. Claro, tudo isto é agravado pela falta de médicos de família existentes naquela região. Houve unidades de saúde que foram encerradas, tensões foram encerradas, médicos se reformaram e não foram substituídos, e isto veio agravar, desde logo, o recurso às urgências, e com uma agravante, é que a urgência médico-cirúrgica do Hospital de Abrantes fica no mesmo edifício onde funciona também o Centro de Saúde, e a falta de médicos de família no Centro de Saúde levou a que as pessoas recorressem à urgência, mesmo em situações em que tal não se justificaria. Mas era essa, na falta de médicos de família, passou a ser esse o recurso para algumas pessoas. E, portanto, aquilo que nós propomos é que, de facto, sejam tomadas medidas urgentes para que o Centro Hospitalar do Médio Tejo melhore a qualidade de prestação de serviço aos seus utentes, que valências que foram encerradas sejam reabertas, e entendemos que as três unidades hospitalares que integram o Centro Hospitalar do Médio Tejo devem dispor de um serviço de urgência médico-cirúrgica, do serviço de medicina interna e de pediatria, e obviamente que isto é inseparável da contratação dos profissionais necessários para que estas unidades possam funcionar adequadamente. É este o projeto de resolução que pomos à consideração da Assembleia. Sabemos que existem, obviamente sabemos, temos presente os demais projetos de resolução que foram apresentados pelo PS, pelo BE e pelo PEV, e entendemos que será possível, para que a Assembleia não tenha que aprovar quatro projetos de resolução muito coincidentes, e que depois, enfim, também não é muito prestigiante a aprovação simultânea de vários projetos sobre uma única matéria, que se possa, em sede de redação final, se todos, tal como esperamos, merecerem a concordância maioritária desta Assembleia, que se possa encontrar um texto comum que seja depois publicado como em consequência do debate que estamos a realizar sobre estas iniciativas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Carlos Matias. Será isso?
Não? Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentos a todos nesta minha vinda aqui, de que sou membro suplente desta comissão, e trago também aqui o problema do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que o Sr. Deputado António Filipe já abordou e com o qual, na generalidade, estou de acordo com as considerações que ele fez. Trata-se de um centro hospitalar com características muito particulares. São três polos algo distantes entre si e cuja ligação é feita, cuja ligação rápida e em tempo eficaz para acudir a urgências ou a situações emergentes é feita por estradas pagas, por scouts pagas. O conceito que a dada altura passou de que seria um único hospital com os corredores mais compridos tornaria este caso muito singular, porque seria certamente o único hospital do mundo em que se pagaria para ir de uma especialidade à outra, e portanto isto para mostrar de facto a singularidade da situação que ali está criada. Como foi já dito, quando foram concentrados os serviços de urgência, a urgência médico-cirúrgica em Abrantes, provavelmente com muito boas intenções, mas de facto não se teve em conta a realidade do próprio edifício, a realidade da geografia e a realidade demográfica do Médio Tejo, e o facto da urgência médico-cirúrgica ter sido concentrada em Abrantes levou a que venham ocorrendo sucessivas situações de ruptura no Hospital de Abrantes. Eu recordo que o ano passado, em meados do ano ou no início do ano, houve situações de ruptura total nas urgências, com muitas ambulâncias paradas à porta, retidas, porque não conseguiam recuperar as macas. Foi uma situação extrema que ocorreu no ano passado, no primeiro trimestre. E já este ano, também no primeiro trimestre, em janeiro e fevereiro, houve uma situação extrema com dezenas de doentes, dias e noites a fio, colocados nos corredores da urgência do hospital, sem local para onde serem encaminhados. Foi uma situação que agravou a situação clínica dos próprios doentes e que levou à exaustão dos profissionais, que reconheciam que um quadro daqueles era preocupante para quem tinha que viver na situação do doente e levava a uma situação de desespero aos profissionais que não conseguiam resolver, não tinham condições para resolver aquela situação. Portanto, este quadro de ruptura nas urgências do Hospital de Abrantes decorre, de facto, de não ter sido ponderada a insuficiência que aquela infraestrutura tinha para acolher a concentração dos diversos serviços de urgência. Nestas circunstâncias, os doentes não são bem tratados. Eu conheço pessoalmente casos, ou pelo menos um ou dois casos, de pessoas idosas que têm sido entrado em Torres Novas foram transferidos para o Hospital de Abrantes, para a urgência do Hospital de Abrantes, pessoas idosas a quem foi dada alta a meio da noite e colocados, enfim, a sentido figurado, à porta do hospital, sem terem família que os transportasse, sem terem transportes públicos, sendo de zonas muito remotas e, portanto, porque, como disse o deputado António Filipe ainda há pouco, existem zonas extremamente afastadas do hospital, da urgência médico-cirúrgica, mesmo muito afastadas, não há transportes públicos, são populações, em muitos casos, idosas, sem recursos, sem família perto que lhes possa acudir e, portanto, do ponto de vista da assistência que está a ser prestada, ela é má. E, portanto, tem que ser resolvida. Por outro lado, do ponto de vista dos profissionais, é notório, pela exaustão que muitos revelam, que também não será gratificante e sentirão que não estão a cumprir o seu dever nas melhores condições, porque não podem, apesar do esforço que fazem. E, portanto, o projeto de resolução que apresentamos, e desde já dizemos que estamos plenamente abertos, totalmente abertos, à integração no único texto comum, parece-nos que essa é uma boa sugestão que deve ser seguida. O que nós dizemos é que, antes de mais, devem ser dotados as diversas unidades hospitalares, os três polos hospitalares devem ser dotados de recursos humanos necessários, que é médicos, enfermagem, enfim, dos diversos profissionais que se exigem para o funcionamento de um hospital, de modo a que os doentes tenham um trato humano, porque muitas vezes as situações extremas e de stress levam a que já não sejam tratados como certamente deveriam, e também que seja respeitada a dignidade profissional dos profissionais que a elaboram, proporcionando-lhes condições de trabalho dignas. Depois também acompanhamos a recomendação de que seja criada a medicina interna, cirurgia e pediatria nos três polos hospitalares, e um outro aspecto que ainda não foi falado é que seja reequacionada a referenciação para os casos urgentes e emergentes dos concelhos de Ourém, Gavião e Ponte Sor. Para os senhores e para as senhoras deputadas que eventualmente não conheçam bem a zona, Ourém está muito perto de Leiria, tem ligações estreitas do ponto de vista económico, do ponto de vista dos fluxos demográficos, dos movimentos pendulares entre Ourém e Leiria, e, portanto, é vontade, aliás, já repetidamente, reiteradamente afirmada até pelas autarquias e pelas populações, que a drenagem dos casos emergentes não se faça para Abrantes a umas largas dezenas de quilómetros e seja feita para o Hospital de Leiria, que está ali mesmo ao pé e com o qual Ourém tem ligações muito estreitas. E, portanto, devia ser revista as normas que impõem a drenagem para o Hospital de Abrantes, porque, de facto, é uma má solução e corresponde, portanto, não corresponde àquilo que as pessoas, à vivência diária das populações. Assim como Gavião e Ponte Sor. Gavião e Ponte Sor pertencem ao Distrito de Porto Alegre, drenam os casos emergentes para o Hospital de Porto Alegre, quando, enfim, para usar uma linguagem comum, Abrantes é perto e bom caminho. E, portanto, Gavião e Ponte Sor estão muito mais perto, apesar de serem distrito de Porto Alegre, estão muito mais perto de Abrantes que outras zonas do Médio Tejo, como alguns concelhos e periferias de Ourém, que eu acabei de falar. Assim como recomendamos que sejam largadas as valências disponíveis nos diversos polos e que seja feita, de facto, a contratação dos médicos e dos enfermeiros e dos outros profissionais que tanta falta fazem e que tanto, e que são necessários para prestar bons cuidados de saúde às populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Duarte Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de participar numa reunião desta Comissão, da Comissão de Saúde, por um tema que há muito preocupa os deputados do PSD e todas as outras bancadas, que tem a ver com os cuidados de saúde hospitalares no Distrito de Santarém, em particular do Médio Tejo. Feliz ou infelizmente, esta zona do distrito e do país tem três hospitais. Hoje em dia penso que é consensual entre todos que a forma como foram construídos e a sua complementaridade não foi assegurada de início. Foi num governo do engenheiro Sócrates que foi tornado o centro hospitalar juntando as células dos hospitais. Outras reorganizações foram feitas após essa decisão e o que é verdade é que esta coordenação entre os três sempre era melhor do que o existente anteriormente. Agora, o que é verdade é que os três hospitais, de facto, não oferecem os cuidados de saúde que todos expectavam ou que todos tinham em vista pelo facto de terem três hospitais praticamente à porta das principais cidades desta região, mas na verdade também não se pode aceitar que alguns deputados digam aqui hoje, eu acho que fiquei um bocadinho chocado com isto, que os doentes são maltratados no Médio Tejo. Todos admitimos que possam existir erros em todas as profissões, em todos os serviços. Agora vem alguém vir aqui dizer que os hospitais tratam mal os doentes no Médio Tejo, isso é inaceitável e, sobretudo, devo dizer isto como utente desses hospitais, como conhecendo muitos casos que correram bem, e se não fossem estes três hospitais e os seus profissionais, a saúde do distrito e, sobretudo, desta região não seria tão boa e não teria salvo tantas vidas como salvaram ao longo dos últimos anos e do tempo em que têm funcionado. Mas eu gostava de lembrar também que ao longo dos últimos anos, apesar do período de ajustamento, apesar da bancarrota em que o país entrou, apesar do morando da Troika, foi possível com menos fazer mais e, sobretudo, foi possível recapitalizar aqueles hospitais, foi possível pagar as dívidas que existiam, grande parte delas, e com isso também baixar custos de aquisição de serviços. Mesmo assim, só no último ano, e é preciso que isto esteja dito aqui, foram ser contratados 100 novos técnicos para aquele centro hospitalar. Não foram só serviços que foram fechados no passado, foram abertos novos serviços, foram alargados os serviços de oncologia, de diabetes, uma nova enfermaria cirúrgica e, obviamente, todos desejávamos que fosse possível que existisse em cada um dos hospitais uma urgência médico-cirúrgica. Toda a gente deseja isso e, obviamente, que também o PSD deseja isso e espera que isso seja possível. O que nós não percebemos e que nós não podemos compreender é como é que um governo anuncia uma previsão de abertura de uma médico-cirúrgica, por exemplo, para Tomar, e ao mesmo tempo corta o orçamento disponível para o Centro Hospital do Médio Tejo. Eu não sei como é que, com menos dinheiro e com menos médicos, se abre mais uma urgência no Hospital Tomar, que todos desejamos. E, portanto, aqui o discurso, mais uma vez, não bate com a realidade, não bate com aquilo que são as medidas que o Governo aprova, e não percebemos como é que numa urgência precisa de tantos técnicos, de tantos médicos, tantos enfermeiros, tantos assistentes, como é que se vai fazer uma nova médico-cirúrgica se o orçamento de Estado para aquela casa hospitalar é reduzido face ao ano anterior? E, portanto, aguardamos por uma explicação ou por mais um passo de magia. Mas, senhoras e senhores deputados, aquilo que me parece importante, e penso que os projetos de resolução todos referem isso, é o reforço da qualidade, o reforço dos meios, e infelizmente nem sempre foi possível recrutar os meios ou sequer preencher os concursos que estavam abertos para médicos e para enfermeiros, foi sempre possível, mas para médicos não tem sido possível e todos sabemos que há escassez de médicos em Portugal e que, portanto, é um caminho que será, um problema que será diminuído nos próximos anos com a quantidade de médicos que estão a sair das universidades e que estão a entrar no Serviço Nacional de Saúde. Quero crer que em breve esses problemas deixarão de ser tão permanentes e, sobretudo, que a resposta aos cuidados dos cuidados de saúde seja ainda mais eficaz. Mas, senhoras e senhores deputados, há uma matéria que nos parece importante também, que não está penso, em nenhum dos projetos de resolução e que tem a ver com a complementaridade que deve existir entre quatro hospitais no mesmo distrito. Um dos problemas que se nota é a falta de articulação, muitas vezes, entre um centro hospitalar que tem três hospitais e um hospital distrital que está a meia dúzia de quilómetros e que nem sempre esta articulação é eficaz. Um distrito que tem quatro hospitais desta dimensão tem que ser, pelo menos, autossuficiente face ao resto do país e, portanto, tem que ser capaz de dar resposta se houver maior, sobretudo, flexibilidade, maior complementaridade e, sobretudo, maior coordenação entre todos. Mas para terminar, senhoras e senhores deputados, há várias coisas positivas destes projetos de resolução. Penso que é unânime a necessidade de reforçar a oferta também nos cuidados continuados, fazer se calhar até do Hospital de Torres Novas uma unidade de referência nesta matéria. E há uma coisa que todos estamos de acordo, é preciso melhorar os cuidados de saúde no Médio Tejo, é preciso melhorar a coordenação e compatibilidade entre estas três unidades e é preciso cada vez mais ter mais médicos e, sobretudo, mais serviços e mais capacidade de tratar as pessoas. Para terminar, há uma coisa que nos parece essencial, é haver menos demagogia à volta deste assunto. Nós assistimos no passado, por exemplo, a vários partidos a tentarem promover movimentos que assustavam as pessoas, que levaram até a uma propalada intenção de encerrar a maternidade de Abrantes. Coisa que nunca esteve em cima da mesa, nunca foi divulgado, nunca foi aprovado, mas foi usado por vários partidos para assustar as pessoas. Isto é que me parece que não é sério, se jamais esteve em causa e foi rapidamente desmentido e assegurado. Todos aqui podemos dar as mãos, sobretudo, para que consigamos encontrar soluções para o Médio Tejo, para os profissionais, mas sobretudo para os doentes e para os cidadãos desta região que, com tanta oferta de serviços, continuam a ter problemas na qualidade dos serviços de saúde, sobretudo pela escassez de recursos e pela descoordenação, às vezes, que existe da oferta local. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, em primeira instância, também agradecer a oportunidade de estar aqui a discutir este projeto de resolução, não sendo eu membro da Comissão Parlamentar de Saúde, sendo, contudo, eleito pelo Distrito de Santarém, também residente na área do Médio Tejo, tendo particular, por isso, interesse nesta matéria. Obviamente, o problema da saúde no Médio Tejo é um problema muito grave. É um problema que tem a ver com um conjunto de más opções políticas, que tem a ver com um conjunto de más decisões e tem a ver com o facto de existirem três hospitais que, da forma como estão, não conseguem servir a população. Concordamos com os projetos de resolução, quer do Partido Comunista Português, quer do Bloco de Esquerda, concordamos com as preocupações colocadas neles. O próprio Partido Socialista apresentou um projeto de resolução, que é o número 153, que também penso que irá em discussão noutro campo, nomeadamente em plenário. Também tem existido petições sobre esta matéria de um conjunto de cidadãos e, por isso, sobre esta matéria dizer que o Partido Socialista estará sempre disponível para contribuir para a solução da saúde do Médio Tejo. A questão da medicina interna nos três polos hospitalares é urgente. Como foi muito bem dito aqui, um hospital sem medicina interna não é um verdadeiro hospital. Neste momento existe medicina interna no polo de Torres Novas e no polo de Abrantes, não existe no polo do Tomar. Dizer que concordamos com a melhoria dos serviços de urgência, não é minimamente aceitável as horas de espera, independentemente dos profissionais fazerem o melhor que podem, certamente em cada momento, para servir bem os cidadãos, não é possível as horas de espera e muitas vezes a qualidade que é dita em relação ao serviço de urgência. Também não nos podemos esquecer que o Médio Tejo tem 200 mil habitantes com toda a dificuldade e grande parte destes 200 mil habitantes são concentrados em três concelhos que são servidos pelo hospital com menos capacidade de resposta, que é o Hospital Tomar, nomeadamente os concelhos de Orém, Tomar e Ferreira do Zêzere. Dizer que a situação das pontas, nomeadamente de Orém e de Ferreira do Zêzere, é uma situação preocupante. Obviamente concordamos que independentemente de questões geográficas, o mais importante é servir bem a população e não faz sentido que um habitante do concelho de Orém, que está a 5 km ou 6 km do Hospital de Leiria, seja obrigado a andar 80 km para o Hospital de Abrantes. Não faz qualquer tipo de sentido do ponto de vista daquilo que deve ser a obrigação do Serviço Nacional de Saúde, que é servir bem a população, porque, obviamente, que para o cidadão do concelho de Orém não interessa se contabilisticamente estamos a falar de uma ARS ou estamos a falar de outra ARS. O que é importante é que os cidadãos sejam bem servidos, e é isso que muitas vezes não acontece com esta obrigatoriedade de distâncias. Depois, não podemos concordar, também não faz qualquer tipo de sentido os três hospitais serem tratados apenas como um, porque senão estamos a falar de um hospital com 40 km. E eu questionava a todos o que é que seria se o Hospital de Santa Maria tivesse corredores de 40 km, não fazendo, por isso, qualquer tipo de sentido. Por isso dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está solidária com estes projetos, votará a favor de ambos os projetos, dizendo desde já que também temos um projeto sobre esta matéria que bem diz da preocupação do Partido Socialista, quer em campanha eleitoral, quer também do ponto de vista de que tem sido a prática do Partido Socialista, mas também do que tem sido a prática do Governo. E o próprio Ministro da Saúde já anunciou estar muito preocupado com a situação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente quer com as urgências, quer com a medicina interna. Por isso estamos favoráveis a estes dois projetos e certamente todos juntos, como foi muito bem dito aqui também pelo deputado do PSD, Eduardo Marques, conseguiremos resolver o problema do Centro Hospitalar do Médio Tejo sem dia, sem populismo e que estando ao lado das populações.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Não, sem querer estar-me a repetir, portanto, aquilo que os meus antecessores, colegas deputados, disseram, queria deixar aqui claro que a reorganização hospitalar que foi levada a cabo nos últimos anos teve como objetivo a racionalização dos recursos, mas tendo em conta sempre como objetivo garantir os melhores cuidados de saúde, como é óbvio, e uma correta, uma boa gestão dos centros hospitalares. Quando são identificados problemas, e é um facto que eles, neste caso do Centro Hospitalar do Médio Tejo, existem alguns problemas que foram identificados, eles devem ser corrigidos, portanto é para isso que as coisas devem ser faladas e trabalhadas. Concordamos com aquilo que é aqui identificado nestes projetos de resolução, mas também... chamamos a atenção para que a falta de médicos, portanto, o problema dos recursos humanos é um facto nesta região, são zonas de interioridade onde tem havido dificuldade em recrutar pessoal de profissionais de saúde, e o facto de haver uma escassez de profissionais e eventualmente também até uma menos boa racionalização dos utentes, poderá colocar em causa até a qualidade dos serviços de saúde. Portanto, poderia, nós concordamos que é importante a abertura do serviço de medicina interna nos hospitais todos, e brevemente, pelo que foi anunciado também em Tomar, passará a ter esta valência. Foram, de facto, abertos novos serviços, portanto, novas valências, não foram só fechadas valências, e corroboro a opinião aqui manifestada pelo deputado Duarte Marques, que nos preocupa o facto de aumentarmos as valências e as competências destes hospitais e vermos o orçamento de Estado afeto a este centro hospitalar reduzido, o que poderá pôr em causa a existência destes serviços e a qualidade dos mesmos. Posto isto, queria referir também que considero da maior importância que o deputado Carlos Matias aqui referiu relativamente às referenciações do hospital, dos utentes de Ourém, porque de facto estão muito mais perto do hospital de Leiria e não poderá fazer sentido, quer dizer, no fundo as pessoas é dinheiro gasto aos contribuintes, aos utentes, é mais poluição, quer dizer, nada de positivo o facto de virem para o Hospital de Abrantes, e por isso acho que essa questão deverá ser equacionada. Portanto, no fundo, estes projetos terão toda a nossa atenção, tal e qual como aqueles que foram recentemente apresentados pelo PEV e pelo PS, depois serão discutidos também.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu dava por concluída a discussão deste ponto 4. E iniciávamos a discussão do ponto 5. Ou seja, no fundo será a ratificação das votações do Grupo de Trabalho, ou seja, a discussão e votação do texto de substituição que altera os artigos 4º, 6º, 7º, 10º, 19º, 20º, 25º e 31º da Lei 32/2006. Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, peço desculpa. Era só para sugerir o seguinte, que se pudesse criar um consenso no sentido de que, após a votação destes projetos em plenário, na próxima sexta-feira, que se pudesse acordar a possibilidade deles poderem baixar aqui para ver se é possível, antes da sua redação final, se é possível haver uma redação final comum. Se não for possível, serão todos publicados. Se for possível, eu creio que todos ganharíamos com isso, ter um projeto de resolução comum em redação final, em vez de ter quatro textos muito coincidentes. Aliás, esta é uma questão, como o Sr. Presidente saberá, tem vindo a ser abordada pelo Sr. Presidente da Assembleia, tem vindo a chamar a atenção para o desprestígio que é haver uma sucessão de resoluções aprovadas quase coincidentes. Se não for possível haver um texto comum, terá de ser assim, porque se eles forem aprovados, tem o direito, obviamente, a que o seu conteúdo seja acolhido. Mas se for possível, num curto prazo, haver um texto comum que seja o único texto aprovado na Assembleia, era vantajoso, e, portanto, eu sugeria que se pudesse fazer essa tentativa depois da aprovação, poder tentar que haja um texto comum publicar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. António Filipe, é uma boa sugestão e acho que só dignifica o Parlamento e os trabalhos parlamentares e, portanto, penso que todos os grupos parlamentares vão fazer esse esforço e, portanto, tenho-lhe agradecer ter feito essa referência e deixado essa sugestão. Portanto, quanto ao ponto 5, eu tenho inscritos os senhores deputados, sendo que isto é a ratificação da votação do grupo de trabalho, não vamos reabrir aqui a discussão novamente, tenho inscrito o Sr. Deputado Miguel Santos do PSD, Isabel Moreira do PS, o Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Galrio Sanete do CDS, a Sra. Deputada Paula Santos do PCP e o Sr. Deputado José Luís Ferreira do PEV. Não. Mas tem a mesma terá de estar para ratificar também as votações respectivas do grupo de trabalho. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos. Eu dava a palavra por 3 minutos a cada grupo parlamentar. Com certeza, disso acho bem. É o normal, é começarmos pelos proponentes do texto. Portanto, daria a palavra aos senhores deputados. Os proponentes do texto é o Bloco e o...
Nós agora temos um texto de substituição que foi assumido em grupo de trabalho.
Foi assumido em grupo de trabalho, é a questão que aqui está. Portanto, não é que o Bloco de Esquerda tenha algum problema, de certeza, em ser o primeiro a falar nesta questão. Portanto, eu dou a palavra ao senhor deputado Moisés Ferreira. Faz favor, senhor deputado Moisés Ferreira. Eu dava 3 minutos, se acharem bem, a cada grupo parlamentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, sobre os projetos que deram origem ao texto de substituição e ao texto de comissão, começar só por saudar a forma como decorreu o grupo de trabalho sobre a procriação medicamente assistida, as várias audições que se fizeram. Eu creio que houve também evoluções nos próprios projetos, nas próprias posições de muitas e de muitos de nós. E dizer aquilo que sempre dissemos quando apresentamos a nossa iniciativa sobre o assunto. É necessário e fundamental prever o alargamento do acesso às técnicas de PMA em Portugal. Atualmente a lei permite apenas para mulheres heterossexuais casadas ou em união de facto e acreditamos que, enfim, maior ou menor julgamento sobre as intenções desta lei, acreditamos que ela, como existe, não pode existir, porque exclui muitas mulheres do acesso às técnicas de procriação medicamente assistida, apenas em função da sua orientação sexual ou do seu estado civil. E, portanto, era um imperativo legal e até de sociedade avançar no sentido de alargar o acesso às técnicas PMA e permitir que todas as mulheres pudessem aceder às mesmas. Creio que as discussões em grupo de trabalho foram também claras sobre isto. Individualmente e várias entidades ouvidas, creio que deixaram claro também a necessidade deste alargamento. Apesar de tudo, acreditamos ainda, o Bloco de Esquerda acredita ainda, que há ainda outro passo muito importante a dar, que tem a ver com a gestação de substituição e com o facto de se poder permitir a gestação de substituição, em casos muito concretos, que nós previmos no nosso diploma inicial, de mulheres sem útero, com doença ou lesão deste órgão, poderem aceder à gestação de substituição. Essa vertente não ficou incorporada, foi aliás votada depois autonomamente num segundo texto de substituição, rejeitado em comissão, mas acreditamos ainda que, perdão, rejeitado em grupo de trabalho, mas acreditamos que é bastante necessário dar esta resposta sobre a gestação de substituição, pelo que o Bloco de Esquerda tenderá a encontrar uma forma de ainda levar esta discussão e esta proposta a plenário. Sobre isto gostava de dizer que ontem enviei um e-mail que foi hoje distribuída às senhoras e aos senhores deputados, dando conta exatamente disto. Portanto, nós acompanhamos o texto de substituição que foi aprovado em grupo de trabalho e que será hoje ratificado, como tudo indica. Achamos que é um avanço, mas queremos ainda assim manter uma iniciativa sobre a gestação de substituição e encontrar uma forma dela ser votada em plenário, porque acreditamos que era muito importante que este processo não terminasse sem aprovar também a gestação de substituição para os casos que nós identificamos no nosso projeto. Já sabemos que não é possível que a Comissão, seja a própria Comissão, a levar a plenário o texto, visto que ele foi rejeitado em grupo de trabalho, e nós encontraremos ainda durante o dia 2 uma solução para que ele seja levado a plenário e assim que encontrarmos da melhor forma, comunicaremos aos diversos grupos parlamentares essa forma para que possamos ainda em plenário ter uma última tentativa, pelo menos nesta sessão legislativa, de aprovar a gestação de substituição.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Isabel Moreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados aqui presentes. O projeto de lei do PS, que acabou por se transformar neste texto de substituição, já com as votações indiciárias feitas, vem na linha do projeto apresentado no ano passado e já foi aqui explicado, no sentido de acabar com as discriminações que resultavam de as técnicas de PMA já existentes não estarem acessíveis a mulheres em função do seu estado civil ou da sua orientação sexual e, portanto, este texto diz respeito sobretudo a questões de direitos, liberdades e garantias, questões de igualdade, de autonomia, do desenvolvimento da personalidade, do direito a acesso à da maternidade, mas também a questões de saúde que foram discutidas no grupo de trabalho, não sendo demais mais uma vez agradecer a coordenação que muito ajudou à boa condução dos trabalhos, uma vez que naturalmente a tentativa das mulheres que pelo regime atual não podem aceder a técnicas de procriação medicamente assistida de recorrerem nomeadamente à importação de esperma ou à doação de esperma fora, evidentemente, do quadro legal, põe evidentemente em risco a saúde da própria mulher e do feto, mas é efetivamente uma questão de direitos, liberdades e garantias e dos princípios que acabei de referir. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Miguel Santos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sobre este texto e as propostas de alteração ao regime jurídico da PMA. Primeira nota que gostava de deixar de respeito aos trabalhos que foram desenvolvidos no grupo e nos quais eu e outros colegas meus também participaram e deixar uma nota de que os trabalhos decorreram com urbanidade, com espírito de colaboração e de compreensão mútua entre todos os grupos parlamentares, ultrapassando dificuldades de agenda e permitindo que decorressem, às vezes, em horas extensas, por forma a que não constituísse um obstáculo temporal para a resolução deste processo. E, portanto, nesse sentido, acho que isso é de saudar, quando as coisas assim acontecem, bem como o papel que a Sra. Coordenadora se esforçou por desempenhar e desempenhou efetivamente de tentar conciliar, às vezes, posições mais difíceis de conciliar. Depois, aquilo que eu gostava também de testemunhar perante os deputados da Comissão de Saúde, todos os colegas, é que foi, neste grupo de trabalho, foram feitas um conjunto muito vasto de audições e, portanto, julgo que todos tiveram a oportunidade de participar, desde entidades ligadas ao tema e que trabalham socialmente e clinicamente e de variadas formas o tema, até personalidades também que têm opinião formada sobre o tema da PMA e, portanto, acho que na sociedade portuguesa, com o processo legislativo anterior, que já teve um conjunto muito vasto de audições, de contraditórios E este processo legislativo, nomeadamente no que diz respeito ao grupo de trabalho e à forma que envolveu a sua atividade, essa ampla participação está perfeitamente garantida e proporcionando momentos e opiniões contrárias ou conciliantes noutros casos. Não que essa participação tivesse produzido grandes alterações nos projetos iniciais, mas eu digo isto não em tom de crítica ou só em tom de comentário, julgo que tem sobretudo por base o processo legislativo anterior que já teria, na minha perspectiva, consolidado bastante as posições e as opiniões dos grupos parlamentares. Nós basicamente estamos perante duas opções fundamentais na alteração do regime, uma nova se comparada com o processo legislativo anterior, não tão nova para outros deputados, como é evidente, e para intervenientes no processo, que diz respeito ao alargamento dos beneficiários, das técnicas da PMA, e uma segunda, essa assim também não nova, no sentido de que já foi discutida no processo legislativo anterior e voltou a ser discutida neste, constitui ainda uma opção por referência ao e-mail que o seu deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, enviou hoje ou ontem, sobre a possibilidade da sua avocação para ser ainda discutida ou pelo menos votada em plenário, que diz respeito à consagração da estação de substituição. Eu, para terminar, gostava simplesmente de referir, para esclarecimento de todos, de que o PSD, no grupo de trabalho e na confirmação das votações indiciárias que venha a acontecer agora, fez uma votação com uma orientação de voto da sua bancada. Portanto, a votação foi efetuada com base nessa orientação e não expressando a opinião individual dos deputados do PSD, que, como podem imaginar, e já ficou provado em diversíssimos projetos, terá uma variedade maior ou menor, uma vez que nós exercemos a liberdade de voto nestas matérias. E, portanto, era tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu, por razões mais ou menos óbvias, vou ser necessariamente breve, até porque só não consigo acabar a audição hoje da manhã aqui na Comissão. E queria muito rapidamente dizer que, não tendo feito parte do grupo de trabalho, mas tendo conversado com a minha colega Teresa Queiro, sei que, obviamente, os trabalhos decorreram num ambiente de grande cordialidade e respeito, e isso é de saudar, obviamente. Para nós, o que é importante aqui hoje é dizer que o que está em causa é a ratificação das votações iniciais que foram feitas já no grupo de trabalho, portanto não vamos alterar rigorosamente nada àquilo que já tínhamos votado. Queria só chamar aqui a atenção para duas coisas. Uma é que, relativamente às questões da infertilidade e da natalidade, o CDS não está indiferente, como é óbvio, e, portanto, avançámos até recentemente com uma iniciativa e com propostas para o alargamento de ciclos, no caso de casais inférteis, e portanto, no sentido de lhes dar mais oportunidades de concretizar uma aspiração que entendemos que é legítima. Relativamente àquilo que se falou já sobre a vocação e a possibilidade de votação do diploma do Bloco sobre maternidade de substituição, reforçar o que já anteriormente tínhamos dito até em plenário, que entendendo que em alguns casos pontuais poderia compreender-se uma intenção generosa e legítima, aquilo que mantemos são muitas dúvidas sobre todo este processo, sobre as reais consequências de uma lei que viabilizasse essa opção e, portanto, manteremos a posição contrária. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também necessariamente breve, fazer as seguintes referências. Uma primeira, para também cumprimentar a coordenadora, todos os senhores deputados que integraram o grupo de trabalho que tratou estas matérias relacionadas com a procriação medicamente assistida. Fazemos também uma avaliação, de certa forma, positiva de como os trabalhos decorreram, inclusivamente a possibilidade que houve de vários contributos, vários parceiros, as mais variadas audições que se realizaram, que na nossa perspectiva foram um contributo também importante para o desenvolvimento deste trabalho e para a discussão em torno destas matérias. Aliás, como afirmámos logo no plenário, quando a discussão destes projetos, da nossa parte iria existir todo o empenho no aprofundamento, no debate em relação a estas questões. Do resultado do grupo de trabalho, houve, no entanto, algumas dúvidas que o grupo parlamentar do PCP manifestou logo desde o início, dúvidas essas que não foram ultrapassadas, e isso naturalmente reflete-se depois na tomada de posição e na votação indiciária do PCP em relação às matérias que estão aqui em causa. Uma última referência, só para dizer o seguinte: creio que em relação, inclusivamente, e dado que o senhor deputado Moisés Ferreira colocou esta questão também aqui na sua intervenção, creio que a intenção e a pretensão do Bloco de Esquerda deve cumprir naturalmente o regimento que está em vigor na Assembleia da República. Creio que lá está a resposta para que o Bloco de Esquerda colocou na Comissão. E dizer ainda o seguinte, de uma forma muito genérica, no conjunto das audições, para além da questão relacionada com o alargamento das técnicas, o alargamento dos beneficiários das técnicas de PMA, nomeadamente para todas as mulheres, independentemente do seu estado civil, independentemente da sua orientação sexual, questão que o PCP acompanhou, há de facto um conjunto de preocupações também quanto à acessibilidade às técnicas. Aliás, isso foi expresso em diversas intervenções por diversas entidades, e de facto aquilo que também que se denota é necessidade de um maior investimento nesta área, com mais recursos, com alargamento da resposta pública. Aliás, foi inclusivamente até há cerca de um ano aprovada uma resolução sob proposta do PCP que ia exatamente nesse sentido, e essa é uma vertente que eu creio que esta comissão deve naturalmente continuar a acompanhar depois a implementação e a resposta que é dada pelos serviços públicos em relação ao acesso às técnicas de procriação medicamente assistidas.
Obrigada, senhora deputada. Eu dava a palavra agora a título excepcional, mas não é a título excepcional, acho que é toda a justiça, de uma forma muito sintética, à senhora deputada Fátima Ramos, porque foi quem presidiu ao grupo de trabalho, e acho que de uma forma sucinta e rápida vai fazer, sim, também aqui uma pequena declaração. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e queria fundamentalmente agradecer as palavras, mas agradecer toda a colaboração que foi dada no decorrer destes trabalhos. Foi de facto uma colaboração que não teve a ver nem com esquerda nem com direita, teve a ver com gente que estava interessada em resolver um assunto e que defendia a sua posição. Agradecer também aos serviços e agradecer a todas as entidades que, de uma forma extremamente célere, se disponibilizaram para vir a esta casa transmitir a sua opinião, algumas das opiniões muito contraditórias, mas foram certamente bastante enriquecedoras para cada um de nós. Portanto, agradecer mais uma vez.
Obrigada. Eu passava, portanto, considero, penso que posso considerar ratificada as votações do grupo de trabalho, não havendo... Então, tenho de perguntar um a cada um dos grupos parlamentares para não haver, acho que não, se não houver. Portanto, eu colocava aqui, por omissão no fundo, que era a ratificação das votações iniciárias dos dois textos de substituição proposto pelo PS. PS foi aprovado, que foi aprovado, e outro proposto pelo Bloco de Esquerda, que era o número 2, que foi rejeitado. Estão ratificadas, penso, pelo menos pela omissão dos senhores deputados e respectivos grupos parlamentares. Portanto, o PS, o PEV e o Bloco de Esquerda retiram as iniciativas a favor do texto de substituição. Isto tem de ficar em ata, todos estes procedimentos.
Sim, assume-se, nós, a Comissão assume o texto.
Claro, e os grupos parlamentares retiram as iniciativas. Damos por encerrado este quinto ponto e passamos ao sexto ponto. Fixação da redação final do projeto de resolução número 211/13/1 do PSD pela manutenção de gestão dos hospitais de Ana Dias, SERP e FAF pelas respectivas misericórdias.
O outro não chegou a baixar, então estamos a discutir.
Não, é este aqui, o número 6. Passamos para o 6. Se ninguém se opõe às correções da redação final. Portanto, damos como aprovadas a redação final do projeto de resolução número 212/13/1 do PSD. Passamos ao ponto 3. Não chegou, entretanto, a questão da baixa do Bloco de Esquerda, infelizmente, porque assim tínhamos a resolução aqui de parte do problema. Assim temos de voltar a este tema, mas. Ponho à discussão aqui a questão a discussão do projeto de resolução número 27/13/1 do PCP, pela resolução urgente dos problemas do Hospital de São João de Deus e em defesa da melhoria dos cuidados de saúde no Conselho de Vila Nova de Famalicão. Dava a palavra à senhora deputada Carla Santos, do PCP. Faz favor.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, cumprimento os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou e apresenta aqui nesta comissão o projeto de resolução relativamente ao Hospital São João de Deus. É um hospital de Vila Nova Famalicão que está integrado no Centro Hospitalar do Médio Ave e é um hospital que, fruto daquilo que foram as opções políticas de sucessivos governos e muito particularmente dos últimos 4 anos de PSD-CDS-PP, tem-se degradado a prestação de cuidados de saúde naquele hospital. E a degradação da prestação de cuidados de saúde naquele hospital está bem visível nos resultados apresentados pelo próprio Conselho de Administração no seu relatório de governo relativamente ao ano de 2014. E os dados são muito claros e transparentes. Relativamente, por exemplo, à especialidade de anestesiologia, comparativamente entre 2013 e 2014, houve menos 4,89% de consultas de especialidade realizadas. Mas há mais. Por exemplo, na cardiologia, menos 7,69%, ou na cirurgia geral, menos 11,2%. E poderíamos continuar sucessivamente a dar exemplos desta degradação. Degradação, aliás, reconhecida não só pelos dados que estão no relatório de governo deste centro hospitalar, mas pelo próprio Presidente do Conselho de Administração, que numa reunião com o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português admitiu essa mesma degradação. E foi muito claro e taxativo quando assumiu que a instabilidade causada pela publicação do decreto-lei do processo de devolução, de transferência das unidades das misericórdias é que causou essa instabilidade, levou a pedidos de mobilidade interna, mas não só, também de saídas de vários profissionais, nomeadamente de médicos e enfermeiros, e depois tem esta tradução na prestação de cuidados de saúde. Dizemos nós também que o hospital, e de acordo até com as informações que estão, quer nos relatórios, quer nas informações que foram dadas pelo Conselho de Administração, que o hospital e o centro hospitalar têm equipamentos obsoletos, que sistematicamente variam e, por exemplo, impedem a realização até de cirurgias. Estamos a falar até de equipamentos que dão apoio aos blocos operatórios. Mas o problema de Vila Nova de Famalicão não se esgota, ou do hospital e do centro hospitalar, não se esgota nos cuidados de saúde hospitalar. Importa dizer que, relativamente aos cuidados de saúde primários, o acesso que a que está circunscrito este centro hospitalar, e nomeadamente Vila Nova Famalicão, apresenta uma elevada percentagem de utentes que ainda não têm médico de família. E também foi-nos dito pela responsável por esse ACES que há uma grande dificuldade em fixar médicos naquele concelho, e diga-se que esta dificuldade é muitas das vezes explicada pelas degradações de muitas das extensões de saúde e dos centros de saúde com que está confrontado o concelho de Vila Nova de Famalicão. Isto também não é desprendido daquilo que foram as opções do anterior governo de desvalorização dos cuidados de saúde primários e de um acentuar das discrepâncias entre as unidades de saúde familiar e as unidades de cuidados de saúde personalizados. E neste sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresenta este projeto de resolução que estão muito claras quais são as recomendações que fazemos, desde logo o reforço de serviços e valências no Centro Hospitalar do Médio Ave, dotar o Centro Hospitalar do Médio Ave de meios financeiros e técnicos para o cumprimento das suas missões, a concretização de obras de remodelação no Hospital de São João de Deus, a contratação dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais e técnicos, mas também a eliminação da precariedade que existe neste centro hospitalar. Há um recurso sistemático a 6 e a 6 mais para satisfazerem necessidades permanentes. E um outro aspecto importante é que haja, de facto, uma reposição das camas. Quando foi criado este centro hospitalar, havia 309 camas, há neste momento 281 camas, e portanto esta também é uma das pretensões e uma das recomendações deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos, não sou desta comissão, como é de vosso conhecimento, no entanto, a circunstância de aqui me encontrar reside no facto de ser deste círculo eleitoral e, muito concretamente, ser natural e residente em Vila Nova Famalicão. O PCP começa por referir que o Centro Hospitalar do Médio Ave foi criado pelo Decreto-Lei 50-2007, ou seja, durante o governo do Partido Socialista. E este é um dado particularmente importante porque o primeiro resultado prático da fusão do Hospital São João de Deus em Vila Nova de Famalicão com o Hospital Conde São Bento em Santo Tirso foi precisamente a perda de valências para o Hospital de Vila Nova de Famalicão. Na verdade, por razões de interesse meramente partidário, o que o governo do Partido Socialista fez em 2007 foi colonizar o Hospital de Vila Nova de Famalicão em detrimento do, ou melhor dizendo, favorecendo neste caso concreto o Hospital de Conde de Santo Tirso, de menor dimensão, certamente importante, mas de menor dimensão, que ficou aqui como uma espécie de metrópole. Diz-nos depois o PCP que o Centro Hospitalar do Médio Ave tinha, quando a sua constituição, 309 camas, porém, essa capacidade, e passo a citar, tem vindo a ser reduzida na sequência da concentração de serviços efetuada no âmbito de opções internas e em linha com as opções estratégicas do Ministério da Saúde. Leia-se, 19º Governo Constitucional PSD-CDS-PP, estando presentemente a capacidade cifrada em 281. Seguindo as antigas práticas stalinistas, que no antigo regime soviético, como sabemos, apagavam figuras das fotografias e apagavam figuras da história, o Partido Comunista, também aqui, seguindo essa prática, pretende reescrever a história do Centro Hospitalar do Médio Ave. O PCP quer-nos fazer crer que a redução de câmaras que denuncia se iniciou em 2011, e daí a referência que faz ao 19º Governo Constitucional, quando, para não criticar o seu parceiro de governo, que é neste momento o Partido Socialista, se esqueceu de dizer que a redução começou exatamente em 2007, Sr. Deputado, 4 anos antes, veja bem, mas Sr. Deputado naturalmente não fala disto porque não interessa. Ora, em 2007, nesse primeiro ano, desde logo o Hospital Famalicão perdeu 4 camas, nomeadamente no Serviço de Otorrinolaringologia, menos 2 no Serviço de Oftalmologia e menos 2 no Serviço de Ortopedia. Claro que está, que a Sra. Deputada não lhe interessa falar nisto. O que a Sra. Deputada também diz, e faz referência, e quando retira do relatório de 2014 a tal frase que eu acabei de ler, desde a criação do Centro Hospitalar de Meio do Alba, a votação praticada tem vindo a ser reduzida na sequência da concentração de serviços efetuada no âmbito das opções internas e em linha com as opções estratégicas do Ministério da Saúde. Olha, Sra. Deputada, essa frase é exatamente a mesma que estava no relatório de 2011. Exatamente a mesma. Eu tenho aqui para lhe distribuir. Mas a Sra. Deputada não fez referência. Não fez referência. Mas intercalou a citação, dizendo, leia-se 19º Governo Constitucional. Ó, Sr. Deputado, isto é torcer a verdade, isto é falsear a verdade, e a senhora deputada aqui não pode escapar isto. O senhor aplaude entusiasticamente o atual governo, tem direito de o fazer. Agora, o que a senhora não pode é reescrever a história. E a senhora está a tentar reescrever a história. Está, por isso é que eu me tudo liberadamente. Olha, Sr. Deputado, a senhora deputada faz referência...
Senhores deputados,
Sr. Deputado, a senhora deputada... A senhora deputada faz agora referência às questões dos recursos humanos. Novamente, também aqui, para não me lindrar, claro está, de ver o Partido Socialista, a senhora volta a não fazer referência que, por exemplo... Agora sou a colaborar também.
Senhor deputado, quando continuar e concluir.
Novamente o PCP, para não militar o Partido Socialista, eu espero que tenha um fim arcabouço para aguentar críticas desta natureza, certamente que tem. O seu parceiro de governo alude à diminuição do número de enfermeiros. Trata-se, sem dúvida, de uma redução significativa. Trata-se, mas, curiosamente, também aqui, o PCP desvaloriza todo. Que, por exemplo, nos últimos 4 anos, o número de médicos neste hospital aumentou 6%. Para isso já não importa. Essa referência a senhora deputada não faz. Não faz. Porquê? Porque não lhe interessa. Olha, já agora. E já que a senhora deputada também falou da prestação de cuidados de saúde no Conselho de Nova Famalicão, também era importante dizer que, por exemplo, o número de médicos nos últimos 4 anos, o número de médicos, ou um médico por cada habitante, melhorou. A senhora não faz referência. Olha, vou-lhe dizer. Em 2010, havia um médico de família para 569 habitantes de Famalicão. Em 2014, com os últimos dados que eu tenho disponíveis e que estão disponíveis na PORDATA, agora passa a ser um médico por cada 412 médicos de família. Sim, isto é o resultado das políticas da austeridade do anterior governo.
Então, para concluir, Sr. Deputado...
Vou concluir, Sr. Presidente.
Que isto já estou...
Isto é uma... Está tudo bem no setor hospitalar? Não está tudo bem. Há muito para fazer. E é necessário reforçar os meios humanos, financeiros. É, mas a pergunta que aqui fica, Sra. Deputada, é como é que a senhora deputada compagina estas necessidades com o facto, por exemplo, de ter aprovado e aplaudido de pé um orçamento de Estado para 2016 que simplesmente corta 90 milhões de euros no financiamento aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E já agora, como é que a senhora deputada e o PCP compagina esta recomendação quando o Orçamento de Estado para 2016, que o PCP aprovou e aplaudiu de pé, apenas contempla um acréscimo de 0,3% no financiamento do Centro Hospitalar de Meio do Alvo, que é, vou terminar, Sr. Presidente, que é claramente absorvido pela taxa de inflação, que será de 1,1%, e que é claramente absorvido pelo aumento da despesa em pessoal, nomeadamente pela reposição dos salários e também pelo aumento dos custos em horas extraordinárias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Olha, agora dou a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e agradeço a oportunidade que me dão de estar nesta comissão para falar um pouquinho sobre o Centro Hospitalar do Médio Ave. Sou residente em Vila Nova de Famalicão, somos conterrâneos, sou conterrânea com o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, conheço bem a realidade do Centro Hospitalar do Médio Ave, sou utente do Centro Hospitalar do Médio Ave e percorro sistematicamente quer o Hospital de Famalicão, quer o Hospital de Santo Tirso. e aquilo que tenho a dizer com toda a realidade e com todo o realismo é que, efetivamente, as condições do centro hospitalar do Médio Ave merecem algum repúdio. As duas unidades, quer Vila Nova de Famalicão, quer Santo Tirso, Hospital São João de Deus e Conde São Bento, foram deixados numa situação de quase ruptura iminente. É urgente um investimento no centro hospitalar do Médio Ave, dada a estagnação verificada ao longo destes últimos anos. A par da falta de equipamentos e do estado de degradação dos que lá existem, fala-se em degradação dos equipamentos que lá existem, que não foram alvo de qualquer melhoria ao longo destes últimos anos. Há carências graves também em termos de recursos humanos, fundamentalmente médicos e necessariamente enfermeiros e assistentes operacionais. Embora a falta de médicos afete diferentes especialidades no centro hospitalar, é essencial assinalar de forma preocupante, por exemplo, a área de neurologia. O centro hospitalar dispõe neste momento de um médico especialista em neurologia na unidade de Famalicão e de duas médicas especialistas na unidade de Santo Tirso, todos em contrato de prestação de serviços. Houve concursos médicos, é verdade, mas que foram abertos, mas ficaram desertos, nomeadamente em cardiologia, cuja situação é urgente, muito urgente, pneumologia, oncologia, medicina física e reabilitação, cirurgia, anestesiologia, para além de substituição de médicos de medicina interna e oftalmologia que pediram rescisão e outros que, através da mobilidade interna, saíram do centro hospitalar. O atual Conselho de Administração herdou, é um facto, uma situação muito difícil. Está empenhado no sentido de encontrar soluções para os inúmeros problemas que afetam de forma sistemática e preocupante o regular funcionamento do centro hospitalar, com os prejuízos que isto acarreta para os utentes e para todos os seus profissionais de saúde. É bom que se diga que a situação de degradação dos dois hospitais leva a uma carga imensa de trabalho dos profissionais de saúde nesses distintos hospitalares para poderem, mesmo assim, dar respostas o mais eficazes possíveis aos utentes. Efetivamente, é necessária uma intervenção urgente, quer em termos de recursos humanos, quer em relação a equipamentos, de forma a salvaguardar o direito básico dos utentes a um serviço de qualidade, de saúde de qualidade. Estou certa e tenho a esperança no empenho do Governo, na procura de uma solução e de uma resolução que permita, e digo isto convictamente, a normalidade do funcionamento das duas unidades do Centro Hospitalar do Médio Ave. Mais uma vez agradeço a atenção que me foi dada. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito gosto, estou aqui nesta comissão. O Centro Hospitalar do Médio Ave, como já aqui foi referido, abarca dois hospitais, Santo Tirso e Famalicão, um universo de cerca de 200 mil utentes, e é preciso dizer que este centro hospitalar esteve praticamente para ser desarticulado quando o Hospital de Santo Tirso esteve para ser entregue à Misericórdia. Aliás, eu estava precisamente numa visita ao Hospital de Famalicão quando tive essa notícia de que o Governo, de então, se preparava para entregar o Hospital de Santo Tirso à Misericórdia. E, de facto, este foi apenas um dos vários episódios daquilo que foi a prática do último governo, de cortes no Serviço Nacional de Saúde e desarticulação do Serviço Nacional de Saúde. E isto com consequências graves ao nível da degradação da prestação de cuidados de saúde no serviço público. É preciso dizer que, em contrapartida, naquela região, e quem conhece a região sabe bem que isto é a absoluta realidade, naquela região pululam, crescem todos os dias ofertas de cuidados de saúde ao nível do privado. Ou seja, há uma espécie de correlação entre a degradação do serviço público com o aumento da oferta no privado. E isto, parecendo que é um acaso, não deixa de haver uma ligação objetiva entre um caso e outro. E, portanto, no nosso ponto de vista, a evidência da degradação dos serviços no centro hospitalar do Médio Ave, eu acho que muito mais interessante seria aprofundar esta situação, fazer o diagnóstico e procurar resolvê-lo, do que entrar numa discussão sobre paroquialismos entre Famalicão e Santo Tirso, ou entre guerrinhas entre o Governo A ou o Governo B. O que interessa aqui são os 200 mil utentes que estão com um serviço degradado, estão com dificuldades de acesso a este serviço com qualidade, que o Serviço Nacional de Saúde tem a obrigação de prestar a estes utentes. E este é o que nos preocupa e é isto que nos deve ser o nosso desígnio nesta Comissão, na Assembleia da República, como deputados, com alguns de nós eleitos por aquele círculo eleitoral. Porque esta evidência, a evidência deste quadro de degradação, é muito grande. Já aqui foram dados vários exemplos pelas senhoras deputadas, a diminuição da oferta de camas, a diminuição da atividade nas várias cirurgias, ao nível de uma quebra de cerca de 20% na atividade das cirurgias. Há clara dificuldade ao nível dos recursos humanos, há clara dificuldade ao nível dos equipamentos, das próprias instalações. É preciso dizer também que, no entanto, a população continua a correr ao Hospital de Famalicão, nomeadamente ao nível dos serviços de urgências, em que há um aumento em relação ao que está contratualizado, cerca de 10 mil pessoas a recorrer aos serviços de urgência, o que significa que há também um problema ao nível dos cuidados primários. Médicos de família, casos que são evidentes de milhares de famílias que continuam a não ter, de utentes do Serviço Nacional de Saúde, continuam a não ter acesso a médicos de família. Portanto, a situação, o quadro em termos de saúde em Famalicão, naquela região do centro hospitalar do Médio Ave, é uma situação difícil, que tem que ser tida em conta e que nós, através do projeto de resolução, que apesar de não ter baixado à Comissão, foi entregue e, portanto, que nós não queremos deixar de contribuir para este debate, queremos que recomendar ao Governo, precisamente, que olhe para esta situação, uma situação que se veio a degradar nos últimos anos e que procure encontrar soluções, mesmo com a escassez de recursos que existe e nós temos consciência disso, mas procure encontrar soluções para que esta degradação não continue, para que, como a senhora deputada aqui disse, se chegue a uma situação de normalidade e que os utentes do Serviço Nacional de Saúde em Famalicão possam ter acesso a cuidados de saúde de qualidade, com boa acessibilidade ao nível de outras regiões do país. É isto que nós exigimos, é isto que nós queremos e é isto que nós recomendamos também, que haja medidas por parte do Governo neste sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos a senhora deputada Isabel Galo Rissanete, do CDS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a estes dois projetos, nós gostaríamos de sublinhar o seguinte. Para nós, a reorganização dos serviços hospitalares deve respeitar o pressuposto de melhor interesse das populações, sempre, da disponibilidade dos recursos humanos e dos perfis assistenciais que cada hospital nas diferentes regiões tem atribuído e das melhores recomendações e das evidências sobre estas matérias. Por outro lado, e já aqui foi dito, importa relembrar que relativamente a este caso, esta reorganização e as alterações se iniciaram e foram implementadas no tempo do anterior governo socialista. E, portanto, há linhas de orientação geral que vêm desse tempo. É evidente que existem problemas, isso nunca foi negado, mas, de facto, é preocupante que não se chame a atenção para algumas mais-valias e melhorias que foram conseguidas também no anterior governo. E, portanto, é preciso ter a noção que há que rentabilizar serviços nesta região do Médio Ave, há que utilizar todas as instituições que na região podem dar o seu contributo para a melhoria dos cuidados de saúde a estas populações e, de facto, acho que é fundamental ter em linha de conta e não fazer com isto demagogia as dificuldades de contratação dos recursos humanos nesta região como noutras do país, nomeadamente no caso dos médicos e também não fazer demagogia quando se fala da diminuição das camas, porque se ao mesmo tempo se invoca a necessidade de valorizar os cuidados continuados e os cuidados paliativos e os cuidados de saúde primários, de facto o indicador número de camas não pode ser valorizado isoladamente, porque camas de agudos têm que ser conciliadas e harmonizadas com camas de crónicos e, portanto, a boa gestão e as recomendações e não usar isso como demagogia implicam que efetivamente se atenda a que quando há diminuição do número de camas de agudos, se foram acompanhadas de aumento do número das camas de cuidados continuados e de reforço foram, em alguns casos foram. E se houve reforço também das estruturas dos cuidados de saúde primários da região, o que, em alguns casos, também terá acontecido. Nós queríamos só reiterar que, obviamente, não está tudo bem e que esta é uma zona que exige atenção e que, obviamente, o CDS não vai deixar de acompanhar aquilo que se está a passar no Centro Hospitalar do Médio Tejo, aquilo que tem em causa a reorganização destes serviços e a contratação dos recursos humanos e estaremos atentos e, portanto, não temos nenhum problema em dizê-lo. Oxalá as coisas melhorem a bem da população, que é aquilo que nós queremos efetivamente garantir. O que estranhamos é que isso possa ser viável com cortes orçamentais para as instituições envolvidas. Portanto, numa linguagem muito simples, mas muito metafórica e potente, de facto não se fazem omeletes sem ovos. E prometer mais contratações e reforços com cortes orçamentais para as instituições, não sabemos como é que isso será viabilizado. Cá estaremos para acompanhar e para estar atentos à garantia dos melhores serviços para as populações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava só dois minutinhos à Sra. Deputada Carla Cruz para concluir aqui a nossa discussão. Muito obrigado.
Muito breve, Sr. Presidente, mas não queria deixar de aqui registar três aspectos. Primeiro, eu percebo que o PSD não tem ouvido porque estavam todos a conversar, porque eu disse que as opções, as consequências deste hospital eram por opções políticas de sucessivos governos. E, portanto, mas nós percebemos, estavam a conversar, não ouviram. Mas, ao senhor deputado...
Eu pedia que não houvesse diálogo para conseguirmos concluir as nossas...
O senhor deputado deve conhecer bem o doutor Américo, que nos disse à data, presidente do Conselho de Administração, conhece-o bem, que da instabilidade, foi ele que nos falou da instabilidade, corroborada, aliás, vou-lhe ler, pelo relatório da Auditoria Interna 2015, do auditor do Centro Hospitalar, não leio só uma parte, eu vou ler. O exercício económico findo em 31 de dezembro de 2015 pode caracterizar-se por ter decorrido com particular instabilidade para os colaboradores. Em dezembro de 2014 foi anunciado o acordo de cooperação entre a União das Misericórdias e o Ministério da Saúde para iniciar um processo de cooperação, eles dizem cooperação, mas tendo em vista a celebração dos acordos e uma das instituições identificadas para proceder à transferência. Estão aqui, não é o PCP que o diz, são os organismos que os senhores e que o governo anterior apoiava e dizia. O senhor deputado referiu-se desde 2007, mas o senhor deputado não fez nenhuma referência aos dados concretos de 2014. E os dados não somos nós que os inventamos, é o relatório e contas que está lá. E o relatório e contas mostra claramente a diminuição da prestação de cuidados de saúde naquele hospital. E aquele hospital foi governado durante 4 anos e PSD e CDS tiveram enormes responsabilidades naquilo que é hoje a prestação de cuidados daquele hospital. Relativamente a este governo, temo-lo dito, o orçamento do Estado é ainda tímido, é ainda suficiente, mas é um sinal que reverte aquilo que foi a política de PSD, CDS, PP nos últimos anos e muito concretamente relativamente à saúde.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava aqui por encerrado este ponto da ordem de trabalhos. Sobre o ponto 7 não tenho mais outros assuntos e, portanto, pedi aos serviços e pedi aos senhores deputados, fazíamos uma interrupção de 2 minutos e pedíamos, temos ainda uma audição do Presidente do Conselho de Administração do INEM, a pedido do CDSPP, portanto pedia que mandassem entrar os senhores convidados.